dia, galera e meninos e meninas! Voltamos com o Loop Matinal nesta sexta-feira, 24 de fevereiro, com o nosso resumão de notícias relevantes do mundo da tecnologia. Quem vos fala é Sérgio Miranda, e no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando de um novo projeto do Google para acabar com o bullying digital. Batizado de Perspective, o sistema de inteligência artificial pode detectar comentários discriminatórios ou agressivos, que o pessoal do Google prefere chamar de tóxico. Dependendo do nível de toxicidade do texto, seria possível rapidamente identificar os criadores de caso e bloqueá-los. A tecnologia por trás do Perspective não é uma novidade. Ela já existe dentro da Google em um departamento chamado Jigsaw. Só que agora, o Perspective será liberado como uma API para os desenvolvedores que trabalham em sites de conteúdo, como jornais e veículos de comunicação. E temos uma atualização bacana para o Gboard, o teclado para dispositivos móveis da Google. Agora, ele aceita ditado, mostra os doodles, aqueles desenhos formando o logo do Google, em ocasiões especiais, e também acessa os novos emojis que foram lançados no iOS 10. O Gboard é gratuito e pode ser baixado na App Store para iOS e na Google Play para Android. Todo mundo quer produzir seu conteúdo original. Essa nova mania atingiu também o Spotify, o serviço de streaming de música. Não, o Spotify não se tornou uma gravadora e vai lançar novos artistas, mas sim lançou 3 podcasts em parceria com produtoras de conteúdo na tentativa de diferenciar a plataforma dos concorrentes. Não é de agora que o Spotify tem tentado ampliar o seu leque de serviços com o lançamento de vídeos e programas de áudio. Os 3 podcasts serão focados no mundo musical e também na indústria fonográfica. O primeiro deles se chama Showstopper e já está disponível. Os outros 2 virão nos próximos meses. Unpacked sai em março e The Chris Light Story vai sair em abril. Parem as máquinas! Alexa, a assistente digital da Amazon, está no banco das testemunhas em um caso de assassinato. Essa história acontece numa cidade do Arkansas, nos Estados Unidos, envolvendo James Andrew Bates, que é dono de um Echo, da Amazon. A polícia diz que Bates... Meu Deus, olha a ironia do destino. O tal Bates é suspeito de ter matado Victor Collins em 2015. E a polícia pediu um mandato para verificar toda a conversa que Bates teve com Alexa no dia do crime. Mas a Amazon invocou a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que prevê a liberdade de expressão e, por isso, não pretende entregar as transcrições do que Bates pediu usando o serviço da empresa. A Amazon alega que a conversa de Bates com Alexa está protegida pelo direito de receber, ler e a liberdade de questionar. Pesada essa história, hein? Nem sempre a maior capacidade de armazenamento é a mais importante. Velocidade de leitura e escrita também devem ser levados em consideração. Pensando nisso, a Sony apresentou um cartão SD com velocidades de até 300 megabits por segundo para leitura e 299 megabits por segundo para escrita. Atualmente, os cartões mais rápidos do mercado não ultrapassam taxas de 260 megabits por segundo. Além de serem os mais rápidos do mundo, os cartões da Sony são impermeáveis, funcionam em temperaturas entre menos 25 graus e 85 graus Celsius e aguentam impactos. Eles serão vendidos em 3 capacidades, 32, 64 e 128 GB. O preço ainda não foi informado, mas nós aqui achamos que ele vai ser caro. Outro lançamento da semana é a Honor VR Câmera, da Huawei. Uma câmera 360 graus, desenvolvida em parceria com a Insta360. Essa câmera tira fotos em 3K e permite transmissão ao vivo, além de compartilhar os vídeos usando um aplicativo no smartphone. Tudo isso é muito bacana, muito legal, mas algumas informações importantes, como preço, data de lançamento, resolução dos vídeos e se ela vai funcionar com qualquer smartphone, não foram liberadas pela Huawei. Quem sabe isso não acontece durante a Mobile World Congress, que acontece na semana que vem. O Loop Infinito vai fazer uma cobertura dos principais lançamentos lá no nosso canal do YouTube. Chequem lá! A Qualcomm, que já mostrou o modem LTE Gigabit essa semana, agora traz um kit para desenvolvedores de criação de óculos de realidade virtual. Esse kit será entregue para os fabricantes de design original ao redor do globo, dando um passo a mais para que os headsets sejam mais independentes dos smartphones. No ano passado, a Qualcomm já mostrou um óculos baseado na arquitetura Snapdragon 820. E vale também lembrar que a Intel também trabalha em um produto semelhante, como vimos lá na CES deste ano. A Fitbit comprou a Pebble e, em seguida, descontinuou a produção de novos smartwatches, além de acabar com a marca. Mas o pior de tudo foi descobrir quanto a Fitbit pagou para fazer tudo isso. Meros 23 milhões de dólares. O valor foi declarado no relatório fiscal publicado pela empresa. Além da Pebble, a Fitbit comprou também a Vector Watch, outra fabricante de smartwatches, mas por um valor ainda menor, 15 milhões de dólares. E sabe o que mais? A Fitbit deu prejuízo no final de 2016, com quedas nas vendas de 125 milhões de dólares, para uma venda de 6 milhões e meio de dispositivos, sendo que no mesmo período de 2015, a Fitbit vendeu 8 milhões e 200 mil pulseiras. Algumas pessoas diriam que aqui se faz, aqui se paga. E chegou a hora de notícias sobre a Apple. A primeira delas é que parece que a Argentina também terá uma Apple Store, segundo o site Gizmodo em espanhol. A Apple, é claro, não confirma se isso vai acontecer ou não, mas como o governo argentino pretende cortar os impostos para produtos eletrônicos importados, faz sentido que a Apple queira aproveitar o momento e aportar por lá. Além de Buenos Aires, existem projetos de novas Apple Stores para Monterrey e Guadalajara, no México, Santiago do Chile e em Lima, no Peru. Ontem falamos que um escritório na Inglaterra da Apple abriga uma grande equipe de pessoas que trabalham na cidade. Mas não é só na Europa que a empresa conduz pesquisas para deixar sua assistente digital mais inteligente. Outra cidade que também está em alta na área de inteligência artificial é Seattle, onde a Apple já tem um escritório que deverá ser ampliado. Seattle está repleta de empresas trabalhando em machine learning e sistemas de inteligência artificial. E também é onde estão os engenheiros da Turi, empresa adquirida pela Apple, que foi fundada por um brasileiro, Carlos Gusterin, que é hoje diretor de machine learning da Apple. E um dos primeiros empregados a se mudar para o novo Apple Park vai ser Tim Cook. Isso parece ser constatar o óbvio, mas não é bem assim. A Apple tem mais de 12 mil empregados na região de Cupertino, e é esta a capacidade do prédio novo. Por isso, nem todo mundo vai se mudar para o Campus 2. E a empresa também não pretende se desfazer do primeiro campus, que fica lá em One Infinity Loop, onde muita gente continuará trabalhando. O Apple Park terá uma loja e um café que será aberto ao público, e a Prefeitura de Cupertino espera que essas duas atrações tragam mais turistas para a pequena cidade do Vale do Silício. E como já no próximo final de semana é a MWC, um monte de gente quer mostrar serviço. A Samsung anunciou antecipadamente um novo chip, o Exynos 9 Series 8895, que tem uma performance 27% melhor que seu predecessor e gasta 40% menos de energia. E é claro, por que não, né? Ele também tem um modem LTE Gigabit, já que esse parece ser o novo paradigma dos fabricantes de chips. Todas essas novidades foram possíveis porque o processo de fabricação da Samsung passou dos 14 nanômetros para 10 nanômetros, um modelo de fabricação já adotado, por exemplo, no Snapdragon 835 da Qualcomm. E para finalizar, continuamos falando da Samsung. O Samsung S8, que não vai ser lançado na MWC, deve chegar no dia 21 de abril no mundo inteiro. E o evento de apresentação deve acontecer no dia 29 de março, segundo alguns sites estrangeiros. Fotos do aparelho já vazaram e também algumas informações técnicas, como o tamanho da tela, que para o modelo normal seria de 5,7 polegadas, mas teria um segundo modelo. Vamos ver, assim, acho que ele poderia se chamar, quem sabe, S8 Plus? Que tal? Talvez, né? Bom, esse tal de S8 Plus teria uma tela de 6,2 polegadas. Não teria botão físico, tela de ponta a ponta no aparelho, leitura de íris, 64 GB de armazenamento e 4 GB de RAM. São especificações de responsa não podemos negar. É sexta-feira! Chegou o final de semana e o Loop Matinal vai ter a sua merecida folga. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito lá no YouTube, o link está aí na descrição deste episódio e também no loopmatinal.com, que traz os links das notícias que eu comentei. E não se esqueça, se você tem algum produto, serviço ou um app e quer anunciar aqui no Loop Matinal, é só mandar um e-mail para comercial@loopinfinito.net. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um bom final de semana para todo mundo. Eu volto na segunda-feira de manhã. Um abraço! Com o nosso resumão de notícias relevantes do mundo da tecnologia. A Fitbit comprou a Pebble. Vrum, vrum.